Nós estamos de volta aqui ao nosso livro do Êxodo. Este livro que fala é a Bíblia. E este livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E nós vamos no capítulo 5 deste livro. E estamos a ver como Deus está a agir para libertar a nação de Israel da escravidão do Egito. Deus tinha dito a Israel que ele era o seu povo. Deus tinha dito isso através de Abraão, Isaac e Jacó. E agora Deus chama Moisés para que Moisés seja o libertador deste povo. O povo de Israel está no Egito, está escravizado. E Deus quer libertar este povo dessa escravidão. Ele ouviu o seu clamor, o clamor dos povos que de alguma forma são escravizados. Há um momento em que Deus intervém e os liberta. E Deus usou Moisés para libertar este povo. Deus diz no capítulo 4, no verso 22, aquilo que Moisés deveria dizer a Faraó. Diz assim o texto: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. É interessante esta expressão e nós já a tratámos no último programa, mas eu gostaria de começar este programa por aqui também, mostrando que Israel é tratado como uma pessoa só, um indivíduo só. Deus olha de uma forma única para esta população, 2 milhões de pessoas, e Deus trata-os como se fosse um só filho. Talvez isso deve nos fazer refletir um pouco melhor sobre a nossa interação com as comunidades, a forma como nós nos movemos na nossa sociedade e a influência que, de alguma forma, nós temos como indivíduos na sociedade, no todo. Deus olha para esta nação como um só filho. Isto não invalida que cada israelita, para ter um relacionamento com Deus, tivesse de o fazer individualmente. Isso passa, sem dúvida alguma, por uma experiência pessoal, uma experiência única e individual. Essa experiência é quem Jesus Cristo disse, quando um outro líder religioso falou com ele, que Jesus disse que é o novo nascimento. É uma nova relação com Deus. O apóstolo Paulo torna isso um pouco mais claro em Gálatas capítulo 5, verso 6, quando diz que para que Cristo, o que é importante não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas o que é de facto importante é a fé que age por meio do amor. E é essa fé que faz de nós novas criaturas, faz de nós a possibilidade de nos relacionarmos com Deus, faz de nós sermos diferentes, não por causa de nós, mas por causa do poder de Deus que opera em nós, que age em nós. Então devemos estar atentos a essa ação de Deus e a essa resposta individual que cada um tem de dar, mas ao mesmo tempo atentos para a nossa atitude coletiva na sociedade e nas comunidades onde nós estamos inseridos. Isto é verdade não só para a nação de Israel, assim como para cada judeu, mas também para cada um de nós que está a ouvir este programa neste momento. Para nos relacionarmos com Deus, necessitamos de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Só essa experiência que nos pode colocar em contacto com Deus. E nós agora vamos nos encontrar, e é isso que nós hoje vamos estudar, o capítulo 5. Esta secção aqui onde vamos ver uma batalha entre Moisés e Faraó. Embora essa batalha sejam de palavras e pragas, no entanto ela vai acontecer entre estes dois grandes líderes. Por um lado, Moisés, que tinha recebido a formação para ser eventualmente um futuro faraó, e pelo faraó que estava neste momento no poder. Eram os dois líderes que se iriam confrontar por um lado. Por outro lado, Deus está presente nesta batalha, revelando todo o seu poder. Moisés tinha estado, como já disse, 40 anos ausente. Ele tinha sido 40 anos que tinha estado no Egito a ser formado, depois mais 40 anos em que ele foi para o deserto e aí teve de facto uma relação com Deus diferente. Moisés agora vai reunir os anciãos do povo, os líderes daquele povo, e depois irão falar com Faraó para pedir que Faraó permita deixar o povo sair para adorar a Deus. E de alguma forma a recusa de Faraó de deixar o povo sair vai desencadear a manifestação do poder de Deus no meio dos egípcios. Não é uma batalha entre Deus e os egípcios, nem é uma batalha, creio eu, entre deuses. É simplesmente a manifestação do verdadeiro Deus. Eu não creio que Deus necessite de batalhar contra os deuses pagãos. Deus não necessita isso, porque eles nem deuses são na realidade. São meras conjeturas da mente humana, muitas vezes depositada em coisas que não têm poder algum. É verdade que muitas vezes a mente humana também deposita fé e convicção em seres demoníacos, e aí há de facto poder, mas eles não estão de forma alguma ao nível e ao poder de Deus. Eles têm poder, mas não tanto, nem se aproximam do poder de Deus. É por essa razão que Deus vai aqui manifestar o seu poder de uma forma inequívoca ao povo egípcio, mostrando quem na realidade ele é, não só aos israelitas, mas acima de tudo aos egípcios. Deus iria manifestar o seu poder, mostrando a este povo, que era um povo idólatra, o povo egípcio, tinha deuses para tudo, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E as pragas que Deus irá usar para manifestar esse poder têm a ver exatamente com os deuses existentes no Egito. Então encontramos Moisés, que falou com os líderes da nação israelita, e agora irão dirigir-se a Faraó. Depois disso, diz o texto bíblico no capítulo 5, Moisés e Arão disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. É interessante que Faraó deixa um desafio. Ele diz, sem se aperceber, que não conhece quem é Deus, nem tampouco reconhece quem ele é, nunca ouviu falar dele, e então ele, de alguma forma, está a lançar um desafio a Deus. Deus, revela-te, eu quero conhecer-te. E é exatamente isso que Deus vai fazer através dos prodígios que Deus vai dar naquela nação. Deus vai manifestar quem ele é. Faraó disse que não conhecia quem era Deus. Então Deus iria dar uma oportunidade para ele conhecer quem é este Deus. E vamos ver então o que Deus diz a seguir. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu descer a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Deus não somente libertou o povo de Israel através das pragas, mas mostra aos egípcios que ele é o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o único Deus que deve ser adorado. Havia no Egito milhares de templos, milhares de deuses que eram de alguma forma adorados por todo o Egito. Os egípcios eram uma nação poderosa, uma nação que baseava a sua civilização na religião também. Muitos deuses são conhecidos, ainda hoje se ouvem falar de vários deuses daquela época do Egito. Mas Deus iria mostrar claramente quem ele era. E ele iria manifestar o seu poder. Não há outro Deus além do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele iria manifestar que mesmo os poderes ocultos não têm tanto poder como o poder do Deus vivo e verdadeiro. E isso é uma lição que nós hoje devemos aprender ainda. Muita gente é atraída pelo ocultismo, por poderes ocultos. E Deus está a manifestar aqui, através da sua palavra, que esses poderes existem, é um facto, mas não são tão poderosos como o Deus vivo e verdadeiro, que é capaz de subjugar esses poderes ocultos. E é exatamente isso que nós vamos encontrar aqui neste texto bíblico, onde Deus vai manifestar o seu poder. Mas no capítulo 12 nós encontramos um registro que claramente manifesta ainda mais o poder de Deus. Esse poder que Deus tem sobre a vida e sobre a morte. E diz assim: passarei pela terra do Egito esta noite e matarei todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. Estarei contra todos os deuses do Egito e sobre eles executarei julgamento. Eu sou o Senhor. Esta era a verdadeira razão pela qual Deus iria agir na nação do Egito, para manifestar o seu poder contra esses deuses falsos que o Egito adorava. Olhando para as pragas que aconteceram, nós vamos verificar de facto esse poder que Deus tinha. E Moisés então é conduzido a Faraó, a estar com Faraó, para ser confrontado Faraó com esta situação. Moisés iria transformar então a sua vara numa serpente. É verdade que os feiticeiros do Egito fizeram a mesma coisa. Depois Moisés transformou as águas do Nilo em sangue. Ora, os egípcios dependiam totalmente do Nilo, tanto para a fertilização das terras como para o consumo de água. O rio Nilo para eles era algo sagrado para os egípcios. E quando Moisés vai fazer esse milagre de tocar nas águas do Nilo, transformando-as em sangue, Para eles, certamente, vão ficar muito preocupados, pois toca em algo fundamental para a existência de um egípcio, quer em termos religiosos, quer em termos de sobrevivência diária. Depois vemos também a praga das rãs, o que Moisés e Arão iriam fazer caso Faraó se mantivesse renitente a não deixar o povo ir adorar. Esta situação das rãs era mais uma vez um dos deuses da nação egípcia. Ninguém iria matar as rãs e elas subiriam por toda a terra. E Moisés e Arão iriam manifestar o poder de Deus através destas pragas. Depois houve ainda a praga dos piolhos, houve também a praga das moscas. Todas elas iriam manifestar o poder de Deus e, de alguma forma, elas representavam deuses egípcios. Diante desta praga das moscas, Faraó mantém uma atitude de cedência. Ele diz, podem ir, enfim, adorar ao vosso Deus, mas não vão muito longe. Vemos nesta praga que Faraó assume uma atitude que muitos hoje assumem. Enfim, podem ser cristãos desde que não sejam muito obedientes a Deus, desde que não vão muito longe nessa obediência a Deus. Então poderão ter o vosso cristianismo à vontade. Faraó agia desta maneira. Depois vem mais pragas diante dos egípcios. A praga sobre os animais. Depois chove pedras de Saraiva. Depois ainda a peste dos gafanhotos, a peste das trevas. E a décima praga é essa, que é a mortandade dos primogênitos. Deus, digamos assim, deu muitas oportunidades para que os egípcios se reconsiderassem e mudassem de atitude. Mas eles não fizeram. Então era necessário que Deus agisse através dessa forma extraordinária, mostrando aos egípcios quem ele na realidade era. Este é um pequeno resumo daquilo que irá acontecer para a frente. Nós estamos aqui no verso 3, olhando ainda para o diálogo entre Moisés e Faraó. E eles prosseguiram, Moisés e Arão falando, e disse: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e não venha ele sobre nós com pestilências ou com espada. E então lhes disse o rei do Egito: porquê, Moisés e Arão? Porque interrompeis o povo do seu trabalho? E das vossas tarefas, disse também Faraó. O povo desta terra é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Este rei estava completamente fora de si. Ele não queria permitir que esta mão de obra barata se fosse parada. Era um grande prejuízo económico para o Egito. E ele não queria que o povo parasse para a adoração. Às vezes faz-me lembrar algumas situações do nosso próprio país, em que as pessoas hoje já não param mais para tirar tempo para Deus. Correm de manhã à noite, não têm tempo para si, para a família, não têm tempo para ouvir Deus. Ao domingo estão a trabalhar constantemente, aos sábados também não dão espaço algum para poderem com a família ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus e deixar Deus fazer bem à sua vida espiritual. Depois, muitas vezes, ficamos surpreendidos que os nossos filhos, os nossos educandos, não têm valores, têm atitudes estranhas, muitas vezes não percebemos porquê. Eu creio que uma das razões é que, por vezes, nós não damos tempo àquilo que é importante. E aquilo que é importante é, de facto, passarmos tempo com a nossa família e, ao mesmo tempo, passarmos tempo ouvindo a voz de Deus. Faraó queria exatamente travar isso. 3 dias no deserto era demasiado tempo. Era um fim de semana demasiado longo para eles poderem parar o seu trabalho. Então, se eles estavam ociosos, eles precisariam de mais trabalho. Esta era a lógica de Faraó. Não era uma lógica de beneficiar aqueles que já tinham trabalhado muito, antes pelo contrário. Era uma lógica de penalizar aqueles que eram a massa produtiva, a mão produtiva da terra do Egito. E isso veio a revelar-se de uma forma ainda mais gravosa e veio a revelar-se ainda em algo muito mau para o próprio Faraó, assim como para todo o Egito. Mas naquele mesmo dia, Faraó deu ordens aos superintendentes do povo e aos seus capatazes para que eles agravassem ainda mais o trabalho dos israelitas. Dali em diante, disse Faraó aos seus superintendentes: não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos como dantes. Eles mesmos que vão e juntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que faziam antes. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, é por isso que clamam. Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Esta era a mentalidade que Faraó tinha. Ele achava que as pessoas estavam demasiado ociosas, então deveriam ainda agir com mais pressão, fazer mais pressão e dar-lhes mais trabalho. O verso 15 diz: então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha, se não os dá aos teus servos, como nos dizem, fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porque o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos? Estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saírem da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgues, porque nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que nos afligiste a este povo? Por que me enviaste? Mais uma vez Moisés continuava a contestar o facto de Deus o ter mandado a Israel para libertar a nação de Israel. Moisés tinha sido avisado por Deus que não seria uma tarefa fácil. E à primeira situação de contrariedade, já Moisés está a dizer: ó Deus, por que me mandaste a esta circunstância? Por que me mandaste a este povo? Moisés está, de facto, preocupado com o povo, por um lado, no entanto, continua mais preocupado consigo próprio. E às vezes isto é o que acontece a muitos líderes. Estão mais preocupados com a sua autoimagem, mais preocupados consigo próprio do que com as pessoas que estão a sofrer. E não deveria ser assim. Moisés, no entanto, tem uma boa atitude. Pelo menos volta-se para Deus. E isso é ótimo em alguém que quer ser um servo de Deus. Procure em Deus as respostas para o seu problema. Então Moisés, tornando-se para o Senhor, diz o texto, diz ao Senhor: ó Senhor, por que afligiste este povo e por que me enviastes? Ele sabe que é Deus que tem as respostas para as suas perguntas, não é o outro. Depois diz então o texto no verso 23: pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus iria agir, e iria agir com poder. Quer Faraó, que tinha dúvidas acerca da existência de Deus, pois ele próprio disse que não sabia quem era Deus, quer o próprio Moisés e o povo de Israel, necessitava saber quem Deus era. E Deus iria manifestar-se poderosamente no meio destas nações. Deus iria mostrar quem Ele na realidade era. Ele não iria só fazê-lo a Israel, mas Ele iria fazer também para com todos os egípcios. Por isso podemos continuar a ver Deus preocupado em manifestar o seu poder no meio destas nações. Deus vai agir, e vai agir de uma forma poderosa. Diz o texto que falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhe a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Deus aqui relembra que Ele é o Deus da promessa, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas é o Deus também, o Deus poderoso, o Deus que é Jeová, o grande eu sou. Esse Deus que vai manifestar-se com poder no meio da terra do Egito e no meio do povo de Israel. Deus diz que ouviu os gemidos dos filhos de Israel, aos quais os egípcios estavam a escravizar, e que Deus havia lembrado da aliança que tinha estabelecido com Abraão. É por isso que nós hoje ainda podemos continuar a clamar a Deus. Deus estabeleceu connosco uma aliança, mas em Cristo Jesus, uma nova aliança. Eu não sei se você está habituado a ler a Bíblia, e lá na Páscoa, onde na famosa Santa Ceia, onde Jesus Cristo está com os discípulos, Ele ao partir o pão e o vinho, Ele diz: eis que estabeleço convosco uma nova aliança. Deus está a estabelecer consigo e comigo a possibilidade de nos relacionarmos com Ele, através da pessoa de Jesus Cristo. Deus olha para aqueles que sofrem e quer atender às suas necessidades. Talvez você tenha sofrido de maus-tratos, talvez tenha sido violentado, talvez esteja escravizado por algum vício, como o álcool ou as drogas. E Deus quer trazer liberdade à sua vida, à sua família também. Deus quer transformar essa situação em algo bom. Este Deus é o Deus da promessa, mas também é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode transformar um povo que está escravizado em alguém que é livre. E é exatamente isso que Deus oferece a cada um de nós. Basta nós aceitarmos pela fé a oferta que Jesus Cristo nos traz, dizendo: Senhor, eu aceito pela fé aquilo que tu fizeste por mim na cruz, morrendo, ressuscitando e subindo aos céus. E com base nesta promessa da tua palavra, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Se você fizer esta oração a Deus, Deus quer e irá executar essa promessa na sua vida. Ele irá libertá-lo dessa escravidão. No próximo programa, nós iremos ver como o poder de Deus será manifesto. Mas será que, mesmo Deus manifestando esse poder, os egípcios reconhecerão quem é Deus? É exatamente isso que nós vamos ver no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.